Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 8 minutinhos na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, pra você. Bom dia pra você também. Bom dia pra todo mundo. É mais uma super manhã que se inicia aqui. Depois da madrugada, depois do Terra Sertaneja, vem o Tropa de Elite, né? Tem muita coisa boa aqui a partir de agora na sua rádio. A gente começa com a metralhadora da informação, deixando você muito bem informado. Prestação de serviço, a sua participação através do 739-8829-1029. Você chama o Tropa de Elite no zap zap da Gabi, manda sua mensagem pro Mário Santos, pro Robertinho Scarpita. O povo tem voz de vez aqui, viu? A equipe já escalada também: Vini Santana, Priscila Varjão, Nath Almeida, Manuel Messias, tem Paulo José e Edenildo Braga no Bola Dentro. A seleção já partiu lá para os Estados Unidos, viu? É, Copa do Mundo, México, Estados Unidos e Canadá. Vamos nessa, num oferecimento todo especial, Tezemac, Lojas Planeta Doces, Clínica Amo, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. É o time campeão de patrocinadores do Tropa de Elite. Hoje é terça-feira, 2 de junho de 2026, estamos na Semana do Meio Ambiente. E vamos ouvir o bom dia agora dele, repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando no Tropa,
Marinho Santos.
Bom dia, bom dia, seu Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Se é que a gente hoje pode dar bom dia para todo mundo com o rádio ligado. Hoje eu tô ainda triste por conta da partida do nosso...
Partida precoce, né, senhor repórter?
O nosso Alcides Khrushchev será sepultado logo mais às 15 horas. E daqui a pouquinho nós vamos fazer uma visita lá no velório, ali no SAF, no bairro da Conquista. Dar o último adeus, né? Ele que deixou um legado na nossa cidade de amigos. E eu, Robertinho Scarpita, estamos entre os amigos do Alcides.
Eu conheci o Alcides lá no início dos anos 90, seu repórter. 1993.
Uma cabeça pensante.
Cabeça pensante. Inclusive, lideranças políticas, profissionais da comunicação... aqui do sul da Bahia, lamentando a partida. O prefeito Valderico Júnior emitiu nota de pesar, a Câmara Municipal de Ilhéus emitiu nota de pesar, deputados, políticos e a região, né? Triste com essa partida precoce do Alcides Khrushchev, 30 dias em Salvador, lutando contra o câncer. E ontem a triste notícia que chegou no Tropa de Elite, primeiro programa de rádio a divulgar a partida precoce do nosso querido Alcides Khrushchev, que será aceitado logo mais às 15 horas. Daqui a pouquinho o velório vai estar aberto lá no SAF. E como você colocou tão muito bem, iremos dar o nosso último adeus aí ao Alcides.
Ele tinha uma linha de valorização para com o nosso trabalho. Ele sabia do nosso trabalho e ele sempre que estava no poder, no governo, ele nunca fechava os olhos para Marinho Santos e para Robertinho Scarpita.
No programa de hoje a gente vai falar de vários projetos, né? Aquela mente visionária que o Alcides tinha. A gente vai estar falando aqui, relembrando muitos eventos importantes que aconteceram, que partiu da cabeça pensante do Alcides Khrushchev. Como
inclusive,
é que vai ficar o tempo hoje?
Inclusive este programa, a marca Tropa de Elite, começou... também com Alcides Khrushchev.
A gente vai estar falando logo mais aqui no Tropa. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para esta terça-feira, 2 de junho.
Vai o tempo e a temperatura.
Termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, estúdios Gabriela FM, 14% é a probabilidade de chuva para hoje. O clima fica predominantemente nublado nesta terça-feira aqui em Ilhéus. Abraçando você, amigo motorista, cruzando as estradas da nossa região, você que está se dirigindo ao seu local de trabalho, dando carona para gente, a turma do plantão, encerrando o plantão, hora daquele descanso merecido. Vai pegar no plantão agora, bom trabalho. Aos amigos caminhoneiros, espalhados também por toda a região, você que acompanha a gente através do rádio, através do aplicativo, a gente fica muito feliz com essa audiência especial, porque o Tropa de Elite coloca você, amigo ouvinte, em primeiro lugar, e vocês, né, colocam o nosso programa lá no topo, liderança absoluta da audiência em toda a região.
Tropa de Elite.
6:12 na Bahia, vamos então às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. Cadáver carbonizado identificado por peritos de Ilhéus. Complexo Trabalho Técnico, Departamento de Polícia Técnica.
Vacinação contra a gripe ampliada para toda a população em Ilhéus. Confira aqui no Tropa, locais e horários.
Operação Vento Norte, 28 pessoas denunciadas por organização criminosa no sul da Bahia.
Precatórios, a PPI esclarece sobre o despacho judicial do processo do precatório do Fundef.
Léo Adibal foi executado a tiros. Dois criminosos chegaram ao local de moto.
Troca sustentável mobiliza moradores de Ilhéus com reciclagem e distribuição de mudas. É a Semana do Meio Ambiente, que segue com programação extensa.
Assistência Social de Ilhéus garante quase 1000 novos benefícios do Bolsa Família.
Gás de cozinha fica até R$10 mais caro na Bahia. Pai, que notícia. Eu não queria dar essa notícia hoje, não. Mas a notícia chega primeiro aqui no Tropa de Elite. Tem aí do governo da Bahia convocando mais de 1000 universitários para estágio. Essas e outras você acompanha a partir de agora aqui no número 1. Número 1 na faixa do horário, viu? Obrigado pela audiência. A audiência é consolidada nos quatro cantos da nossa região. Bom dia pra todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa pra você tá ligado, tá no Tropa de Elite, tá na Gabriela FM. São 6:16. 6:16. Olha, iniciar o programa parabenizando o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, onde os peritos aqui da nossa cidade identificaram um cadáver carbonizado após um complexo trabalho técnico. O trabalho minucioso e altamente técnico realizado pelos peritos especialistas em papiloscopia da Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Ilhéus foi decisivo para identificar um cadáver carbonizado encontrado em ocorrência de um incêndio na região de Uruçuca. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil, do DPT, Departamento de Polícia Técnica. Após informações deste incêndio em uma residência de uma fazenda de distrito local, foi localizado um corpo humano completamente carbonizado no interior de uma das casas atingidas pelas chamas. Mesmo diante do elevado grau de destruição causado pelo fogo, os peritos conseguiram realizar a recuperação papiloscópica por meio de técnicas específicas utilizadas em corpos carbonizados. Então, o procedimento exigiu extração de derme, seguida por processo de hidratação controlada dos tecidos, aplicação de tinturas apropriadas e técnicas de revelação papilar para recuperação das cristas digitais. Então, e após a obtenção das impressões digitais viáveis, foi realizado o confronto técnico com os bancos de dados biométricos existentes, permitindo aí a identificação positiva do periciado, que até então permanecia sem qualquer identificação formal.
Parabéns à equipe aí do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, seu repórter. Já que a gente está falando disso aí, eu tenho uma notícia. Imagina só, várias pessoas da mesma família. Aquele acidente que aconteceu matando 16 pessoas aqui na nossa Bahia. Motorista que provocou o acidente, ele teve a prisão decretada, viu? Decretada. A justiça decretou ontem a prisão do motorista de um caminhão que colidiu com uma van e matou 16 pessoas de uma mesma família. Gente, isso é uma tragédia. Essa tragédia ocorreu na tarde do domingo, na 116, em Santa Terezinha. É. Outras 4 pessoas estão internadas em estado grave. O nome do motorista não foi divulgado. Ele foi autuado por homicídio doloso na condução do veículo. Que tragédia, né, seu repórter? 16 pessoas de uma mesma família. Olha, lembra daquele projeto? Projeto que o vereador Adilson José está batalhando muito para ser implantado aqui. A comissão lá da Câmara dos Deputados aprovou e planeja, né? Já expandir para todo o país. E aqui em Ilhéus a gente já saiu na frente justamente através do vereador Adilson José. A comissão aprovou o projeto que obriga municípios a terem ponto de distribuição de absorventes. A deputada Benedita da Silva, né, ela disse que esse projeto assegura a implementação do programa na forma como foi concedido. Projeto, né, essa lei já determina que o programa seja implementado de forma integrada entre todos os entes, né, da federação. No entanto, segundo os deputados, hoje as mulheres têm dificuldade em conseguir os absorventes nos municípios onde não há o programa Farmácia Popular. Favorável à medida, a relatora, a deputada Benedita da Silva, destacou que o programa de combate à pobreza menstrual não deve atuar apenas na área da saúde, mas precisa envolver assistência social, educação e a segurança pública. Parabéns aí ao vereador Adilson José por ter, né, saído na frente, seu repórter, Ilhéus, mais rápido possível poder ter essa distribuição de absorventes para as mulheres, né? Imagina só, nem todo mundo tem condições de pagar por um absorvente. E as mulheres, né, naquele período da menstruação, necessitam desse projeto. E o Adilson José, com a cabeça pensante, né, experiente aí, vereador Adilson José, incansável na batalha. Não?
Ele é danadinho. Eu vejo aquele projeto dele lá do Vilela. Já tem muitos vereadores, inclusive alguns políticos, já pegando carona.
Ele defende o viaduto. O
viaduto, né, do Vilela para
que terminar o rodoviário. Eu sou a favor do viaduto também.
O viaduto,
viu?
É igual você. Você
viu Itabuna ali, a chegada, você sai de Ilhéus para Itabuna, já deu outra cara.
Você imagina. Né?
Aquele complexo aliviário. Por que a gente não pode ter um também no Vilela?
Foi construída uma passarela do bairro São Miguel para Barra de Itaípe e São Miguel. Antes era uma ponte de madeira e aquela passarela poderia ter sido uma ponte.
Uma ponte. Na época tinha dinheiro para isso, né?
Fazer uma ponte, fazer não uma passarela. Ponte.
Então não podemos cometer erros que já foram cometidos no passado.
Agora eu estava pensando aqui, você viu eu falando antes do programa, que os governos que entraram nesta prefeitura de Ilhéus, ninguém consegue fazer uma passarela. Ninguém faz passarela.
Passarela.
Com recursos próprios. Passarela.
Onde seria essa passarela?
Eu tenho um sonho de...
Passarela?
Você sabe onde mora meu primo Paulo Góes?
Sim, sim.
Da Rua da Jaqueira para o Alto Boa Vista, Pacheco. Hã?
Ah, rapaz.
Ali pela Avenida Canavieiras. Em cima.
Uma passarela. Nossa.
Não, ali seria um viaduto. Outro viaduto.
Você tá falando de passarela.
Ali seria um viaduto.
Tá.
Agora uma passarela do calçadão Paranaguá.
Pra onde?
Pra jogar o pedestre A mulher do mingau da feirinha do Guanabara, dona Marizete, ela tá lá no calçadão e quer vir cá pra a rua 7 de setembro. Uma passarela. E aí deixava o trânsito livre por baixo, os carros circulando.
É, agora você viu em Salvador, o festival de passarelas, as pessoas acabaram não usando as passarelas que foram construídas
em Salvador. Lá em Salvador tem festival de passarelas, mas aqui não tem nenhuma passarela.
Um assunto aí para ser debatido, ser discutido. Olha, falar já de passarela, eu queria parabenizar a equipe da Sutran aí, o Fabrício Nascimento, as faixas assinalizadas e as faixas elevadas que foram construídas aí, já sinalizadas, e que venham mais faixas de pedestre para nossa cidade. 6:23, vamos no zap zap da moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
739-8829-1029, a sua participação aqui no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia. Valdinão Lucas, bom dia, bom dia, bom dia. Marinho Santos Escarpita, olha, faixa em frente à clínica de hemodiálise, né? Maioria dos carros estão voando no quebra-mola, viu? Tem que analisar melhor, moto caindo, ônibus, caçamba, carros pequenos voando. Aí é a conscientização, né, senhor repórter? Imagina só. Ontem já estavam pintando aí as faixas.
Querem passar em alta velocidade.
Não pode,
e é por isso que a faixa foi colocada, foi construída no local.
Justamente. Aí será que vai ter que botar um radar e uma faixa? Aí é complicado. Conscientização dos nossos motoristas. Samurai do Asfalto, bom dia, bom dia. Gratidão, tô ligado em vocês, hein? Rádio na sintonia 102.9. Valeu que valeu, Samurai do Asfalto. Vamos, o povo falando no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia,
bom dia.
Jesus Capita, Mário Santo.
Bom dia.
Tropa de Elite. Ô, Mário Santo. Pelo amor de Deus, ajuda essa comunidade aí, que fica aí,
onde?
Nessa chuva, no posto, no Costa do Cacau, irmão. A gente já falou aqui, mas a secretária de saúde acho que tá de brincadeira.
O que é que tá acontecendo,
rapaz? Deixar o povo ainda na chuva. O pessoal tá igual pinguim molhado. Dá essa força aí pra esse povo.
A turma que sai cedo de casa, né? A chuva cai e aí complica.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robert Escapeta. Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia a todos na metralhadora da informação. Quem fala aqui é o Latino Capoeira.
Fala, Latino!
Fala do Basílio, Rua do Meio. Salve, salve, Axé Bahia. Já levantei agora às 5 horas da manhã, já fazendo um cafezinho cheio de paz, cheio de saúde, cheio de felicidade.
Importante.
Hoje é terça-feira. Marinho Santos, Robertinho. Vai mandar um alô pra minha esposa aí, Eliana, que está deitada, ligada ao Tropa de Elite.
Um abração.
E quero agradecer a oportunidade também, mandar o meu alô pro meu amigo Eduardo aí, lá na Costa do Cacau. É o aluno da capoeira. E galera, também mandar um alô pro meu amigo Jorge Espiro, Grupo Capoeira Raça, e o meu mestre Luiz Capeta. Mandar um alô também pro mestre Ramiro e todos os capoeiristas de Léos.
Valeu, Latino!
E fechar esse Tropa, que no domingo vai ter um batizado de capoeira lá em Léo 2, do mestre Oleoso.
Tá dado o recado.
Tá passado aí nesse áudio aí pra mim, por favor, anuncia aí, viu? O mestre Oleoso, vamos estar lá em Léo 2, fazendo esse grande axé.
Valeu, Latino, um abraço.
Vou descer a ladeira, eu, Chico Preto, Chocolate Amargo e Rock Brabo.
Até as 8, viu?
Salve, salve, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aproveitando aqui para avisar que o condomínio residencial Rio Cachoeira vai estar a equipe da Solo Bahia fazendo a limpeza de todas as ruas, né? Capinagem, roçagem. E agradecer a Prefeitura Municipal de Léus e a Secretaria de Serviços Urbanos. Pra! Vamos juntos!
Ratinho Menezes, o filho da Dona Luzia, viu, senhor repórter? Ouviu atentamente aí, né?
Eu ouvi atentamente. O que me chamou a atenção foi esse rapaz que solicitou da Secretária de Saúde do município, a Sonilda Melo, a questão da cobertura.
No posto,
porque
a unidade, Mauro Alves.
Eu entendi por quê.
O pessoal deve estar chegando cedo, não tem como entrar.
O pessoal que vai para a policlínica, ou vai para o Hospital Regional Costa do Cacau.
Tem a unidade de saúde, o Sim. Mauro Alves também.
Ele está solicitando a prefeitura através de Sonilda Mello, da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque ali tem um hospital e tem a policlínica. Agora, tem um detalhe, não é a prefeitura que tem que fazer tudo, não. As empresas têm que ter parceria com a prefeitura. As empresas de ônibus, a Atlântico e também a Via Metro, deveria entrar numa linha de parceria com a prefeitura e organizar estes pontos de ônibus que ainda estão descobertos. A exemplo do Jairi. Jairi, lá sofre, depois de Olivença, o pessoal sofre.
Eu acho que ele quis falar.
Chuva e sol.
Ele se referiu aí à turma que chega cedo na porta do posto. O posto tem um horário para abrir e aí acaba tomando chuva. Eu acho que ele quis falar isso aqui.
Ele falou do ponto de ônibus?
Não, ele não falou ponto de ônibus. Não. Não teve ponto de ônibus.
Ele tá falando...
Que a turma tá se molhando. Chega cedo...
Tá fechado.
Né? Tá fechado ainda. E aí acaba se molhando. O povo fala no Tropa. Bom dia.
Marlon Santos e Roberto Escapita. Bom dia.
Bom dia.
Pra vocês aí. Beleza.
Graças a Deus.
Eu quero pedir a vocês aí, fazer um apelo a vocês, que vocês podem aí pedir aí a Afonso, o responsável pela iluminação aqui, não sou o Alvo, tá precisando aqui, aqui no poste. Já falei umas duas semanas atrás, até agora não tive retorno nenhum. Comecei com ele pessoalmente, comecei com o sogro dele. E aí até agora não teve retorno nenhum, rapaz. Tá até na escuridão aqui, né? Pega aqui no Alto São João.
Alto São João, rindo, Alto bem. São João!
Aí uma pilha aí na rádio, aí você preste atenção aí, me vem aí dar um socorro a gente aqui no Alto São João.
Alto São João aí, seu repórter. Alô, Afonso, Alto São João, resolveu esse problema da iluminação. O Ciso Boy tá aqui, olha, terça-feira, pai, entrego esse dia nas tuas mãos, cuida de mim, da minha família, de todos os meus amigos e livra-nos de todo o mal. Bom dia, bom dia. A turma que manda mensagens positivas pra gente. Tem Luiz Cláudio Homem, da Segurança Vigilante aí do Bairro do Malhado. Bom dia para os melhores da comunicação, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tessou, Joabes também do Malhado. Um abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Rosa Lima, da Avenida Esperança, ouvindo vocês aqui, tomando aquele cafezinho. Manda um bom dia pra minha família aí, família Lima. Um abraço, então. Já já tem mais uma passada, 739-8829-1029. Kleber do São Domingos também, um abraço para você. A Rosana Costa, lá da Osmundo Marques, também ligada com a gente. O Daniel, que é motorista do Hospital de Ilhéus. E a Marinalva Mari, aí, da Rua da Horta, também ligada com a gente. Será que a Nega Áurea já acordou, seu repórter?
Deve,
Nega Áurea!
Deve estar acordada.
É uma turma que dá trabalho, rapaz.
E os demais moradores do Centro Social Urbano, todo mundo com rádio ligado, ouvindo o Tropa de Elite.
Venham com a notícia, porque já já tem Priscila Varjão trazendo informações da nossa querida Uruçuca, Serra Grande e Zona Rural, seu repórter.
Olha, Escarpita, antes da notícia, eu quero dizer que ontem eu fiz uma errata, e quando a gente erra, todo mundo erra, e eu errei ontem, mas rapaz, o Ferreira Lopes, o que tem de assessoria, o que tem de assessores antenados a policiais militares na sintonia do Tropa de Elite ontem, para me corrigir, o Mário Santos, rapaz... O tenente-coronel Ferreira Lopes continua comandando o CPR Sul. Apenas o comandante Robson Farias, que já passou por Ilhéus, ele vai estar vindo também compor a equipe do Ferreira Lopes no CPR Sul. Então tá aí, o Ferreira Lopes continua comandando o CPR Sul. E eu retiro tudo que falei ontem e quero me consertar aqui perante aos meus amigos da Polícia Militar, tanto do Capitão Fábio Rogério, quanto do Sargento Gerson Mendes, que imediatamente entraram em contato e disse: amanhã eu conserto. Graças que o Ferreira
tudo
Lopes...
Tudo resolvido então, né?
Continua... O Ferreira Lopes comandando o CPR Sul uma pessoa que eu tenho um apreço.
Eu fiquei ontem, né? A gente tomou café junto depois do programa e aí o telefone do Marinho Santos não parava. Marinho, rapaz, como o comando do CPR Sul continua nas mãos aí do Ferreira Lopes.
Ferreira Lopes.
E o Marinho Santos, de onde foi que você tirou essa? Ele falou: não, eu vi a notícia, né? Da transferência do Robson Farias do 15º Batalhão. Aí chamou a atenção do repórter.
Se Robson vem, então. Ferreira Lopes vai sair, imaginei isto.
O Robson Farias chega para somar do Ferreira Lopes. Um abração a todos, o CPR Sul aí.
São dois amigos.
Dois amigos, o CPR Sul que tem o comando do Ferreira Lopes.
Já que vai ter sepultamento do nosso ex-vereador Alcides Khrushchev.
Daqui a pouquinho a gente vai falar
disso. Daqui a pouquinho
eu
vou falar tudo sobre.
Contar um pouquinho da história
do Alcides. O horário do velório, o horário do sepultamento.
E contar um pouquinho da história, né, dessa passagem do Alcides Khrushchev. Sai daí não! Giro Regional Priscila Varjão chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Priscila Varjão. Aquele abraço para você.
Bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos. E um bom dia especial para você, amigo ouvinte ligado aqui no Tropa de Elite. Priscila Varjão chegando nesta terça-feira, 2 de junho, trazendo informações de Uruçuca aqui no Giro Regional. A Prefeitura de Uruçuca, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, em parceria com o Programa Saúde na Escola, está realizando entre os dias 1º e 19 de junho a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência e das Infecções Sexualmente Transmissíveis, as ISTs. A ação será desenvolvida em algumas escolas da Rede Municipal de Ensino e tem como objetivo levar informação, orientação e conscientização aos estudantes, abordando temas importantes relacionados à saúde, prevenção, responsabilidade e projeto de vida. Durante o período, profissionais das áreas de saúde e educação irão promover palestras, rodas de conversa e atividades educativas, incentivando os jovens a fazerem escolhas conscientes e seguras para o futuro. De acordo com a organização da campanha, discutir prevenção é fundamental para reduzir os índices de gravidez precoce e das infecções sexualmente transmissíveis, além de fortalecer o acesso à informação de qualidade entre adolescentes e suas famílias. A iniciativa reforça a importância do diálogo aberto sobre sexualidade, saúde e autocuidado, contribuindo para a formação de jovens mais informados e preparados para tomar decisões responsáveis. Olha só, Roberto Scarpita, Marinho Santos, esse é um tema que precisa ser tratado com seriedade e sem tabu. Quanto mais informações os nossos jovens recebem, maiores são as chances de fazerem escolhas conscientes e evitarem problemas que podem impactar toda a vida. Então, conversar, orientar e educar continua sendo o melhor caminho para proteger o futuro de nossa juventude. Esse é o verdadeiro papel da prevenção. Priscila Varjão para o Giro Regional aqui no Tropa de Elite. Um forte abraço e um excelente dia para todos.
Valeu, Priscila. Parabéns aí, né, pela iniciativa. Sem dúvida alguma, a informação a gente precisa conter, né, esses problemas aí. Cada vez mais os jovens, né, iniciando a vida sexual, precisa ter consciência. Olha, seu repórter na volta, vamos falar da vacinação. Vacinação, atenção, atenção, viu? Vacinação contra a gripe é ampliada para toda a população ilhéu. Você vai conferir aqui no Tropa os locais e horários para vacinação. Tem uma notícia também, uma idosa de 71 anos, ela foi picada por um escorpião lá no bairro Maria Olímpia, em Ubaitaba, está internada no Costa do Cacau. Um alerta aí, né, que a gente faz os cuidados. Teve apreensão também de maconha, seu repórter, vários pés de maconha lá em Itacaré, rapaz. A polícia chegou chegando. Tem um negócio de uma super maconha aí também, que tá, viu? Diz que é o Ice, uma super maconha, e a polícia também tá derrubando aí várias estufas. O que é que você traz na volta?
Olha, na volta, escape, Léo Edibal, executado, morto a tiros. Dois criminosos chegaram ao local de moto.
Sai daí não, até às 8 a metralhadora da informação tá no ar, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Gabriela
FM. Valeu pela gostosa companhia.
Acompanhou o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia!
Tá Agora são 6h44 na Bahia, 6h44. Olha um alerta aqui, viu? Uma idosa de 71 anos precisou ser transferida para o Costa do Cacau após ser picada por um escorpião no último domingo lá no bairro Maria Olímpia, em Ubaitaba. Segundo familiares, Amélia Leonarda de Almeida estava limpando o quintal da sua casa quando foi atacada pelo escorpião. Ela recebeu os primeiros atendimentos lá no Hospital São Vicente de Paulo, em Ubaitaba, e posteriormente foi transferida para o Costa do Cacau aqui em Ilhéus. De acordo com as informações apuradas, o estado de saúde da paciente é estável. Moradores do bairro relatam a preocupação com o aumento da presença de escorpiões lá na região, viu, seu repórter? E cobram medidas para evitar novos acidentes. Prefeita Gracinha Mendonça. É Mendonça não, né? Gracinha Mendonça não. Gracinha Viana. Gracinha Mendonça é cá do Pontal, nossa
amiga. Gracinha Viana.
Gracinha Viana. Aí tem que convocar quem, seu repórter? É a Diris para chegar lá? Secretaria de Saúde do Estado, né?
Ela que tá aliada de Jerônimo, pede a Jerônimo e Jerônimo manda
problema aí do escorpião.
Matar os escorpiões. Eu não estou preocupado com o escorpião no São João, porque estou com um apartamento reservado na Serra da Lontra.
Vai pra Serra da
lá
Lontra.
Em Ibicuí. Meu amigo Ivan Moraes, que está neste momento lá na Serra da Lontra, ouvindo o Tropa de Elite. Olha, Scarpe, como falei, o corpo de Alcides Kruszewski será sepultado hoje às 15 horas, cemitério da Vitória. Antes do sepultamento, familiares, amigos, admiradores poderão prestar aí as últimas homenagens durante o velório. Velório que acontece a partir de agora na sala VIP 9 do SAF, no bairro da Conquista. O Alcides morreu no dia de ontem, aos 66 anos. E ao longo da trajetória do Alcides Kruszewski, ele atuou como vereador e ex-secretário municipal em Ilhéus, além de empresário, radialista e atual presidente da Associação de Turismo de Ilhéus, a ATIL. Então, essa notícia da morte provocou grande comoção na cidade, mobilizou manifestações de pesar através de lideranças políticas, representantes do setor empresarial, amigos e moradores de Olivença que acompanham e de Ilhéus que acompanham a atuação da vida pública e no desenvolvimento do município. Então, velório e sepultamento devem reunir.
Velório já iniciando aí, senhor repórter?
Familiares, amigos e pessoas que desejam o último adeus ao Alcides Kruszewski e prestar aí a última homenagem, como é o caso do programa Tropa de Elite.
O Alcides, eu tive a oportunidade de conhecer o Alcides em 93, né? 93, 94, quando eu entrei na Gabriela. O Alcides já fez um programa, né? Amanhã, iníciozinho de manhã, 7 horas aqui na Gabi, lá no início dos anos 90. Depois teve a oportunidade, né? Deixou o rádio, de militar no rádio, foi ser administrador de Olivença, eleito vereador duas legislaturas como vereador. Ele é o secretário municipal, né, o governo Nilton Lima, do Jabes, ele foi secretário de turismo, chegou a ser secretário de comunicação no primeiro ano da gestão do ex-prefeito Mário Alexandre, idealizador de projetos incríveis como o Aleluia Ilhéus, a Estrada do Chocolate, idealizador, aí, junto com o nosso querido Henrique Almeida, a Vila Gastronômica do Banco da Vitória. O Alcides, ele tinha uma visão, né? Ele era visionário, seu repórter, apaixonado por Ilhéus.
Festival do Guaiamum,
do Juerana, Festival do Camarão, né? Então tem muita coisa bacana.
A Estrada do Chocolate, quando fala, eu só lembro dele.
É um cara visionário.
Saiu,
né,
da cabeça do Alcides.
Nossos sentimentos aqui, condolências à esposa viúva, né, os dois filhos do Alcides e a todos os parentes, amigos, as pessoas que tiveram a oportunidade de estar, né, convivendo com essa figura incrível que pensava Ilhéus, né, e apaixonado por essa terra de Jorge Amado, que é a nossa querida Elias, que se despede hoje do Alcides Khrushchev. O Rei Salvador lutava contra o câncer 30 dias, é a informação que a gente obteve aí, 30 dias intensivos, né, o repórter, contra
o câncer. Ele contava uma história como ninguém sobre o antigo Bamaron, que hoje é chamado de Bamesúvio. Ele contava histórias,
histórias.
Que ele foi criado ali na rua Luiz Viana, ao lado, onde é hoje
a feijoada.
A feijoada lá, né? Do Sodré.
Mas é isso, seu repórter. Acho que a vida é assim, a gente está aqui para isso. É nascer, crescer, reproduzir, partir, deixar a missão, né? Eu acho que o importante é isso, é a gente deixar esse legado, que o Alcides deixa esse legado para nossa cidade de Ilhéus. A gente, depois do Tropa, vai estar aí dando esse último adeus ao Alcides Khrushchevski, que partiu ontem aos 66 anos. Faltam 11 minutos para as 7 na Bahia. 11 para as 7. Olha, a gente estava com a agenda para hoje, uma entrevista com o juiz da Vara da Fazenda Pública, o magistrado Alex Vinícius Campos Miranda, mas pintou uma viagem de última hora e a gente transferiu para a próxima semana essa entrevista com o juiz para falar, né? Como é que funciona a Vara da Fazenda Pública, o que cabe, né, a Vara da Fazenda Pública atuar na cidade. Então, fica para a semana que vem essa entrevista com o magistrado Alex Vinícius Campos Miranda, que ontem entrou em contato com a gente para falar dessa viagem e acabou, né, provocando essa transferência da entrevista. Edenildo Braga tá chegando, seu repórter, tá igual a seleção brasileira, chegando nos Estados Unidos. Tem mais um amistoso antes da Copa. Primeiro jogo do Brasil é 13 de junho contra a seleção do Marrocos. Você já quer dar um palpite ou não?
Contra Marrocos?
Sim. Ganha ou não ganha o primeiro jogo?
2-0.
Brasil ganha, então, o primeiro jogo, na opinião do repórter Marinho Santos. Ele chega chegando para contar mais pra gente sobre futebol, hein?
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia a você.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós já estamos chegando com as informações esportivas. Na Série D do Campeonato Brasileiro, a bola rolou ontem à noite com 4 jogos. Tirol e Ferroviário, empate em 0-0. O Atlético do Ceará perdeu para o Piauí 1-0. O Manuari venceu o Souza por 2-0. E o Marcílio Dias perdeu para o Azuis 1-0. Já na Série C do Campeonato Brasileiro, empate em 2-2 para Barra e Brusque. Empate sem gols para Ponte Preta e Botafogo de São Paulo. Destacando a seleção brasileira, é isso mesmo, a Copa do Mundo vem aí. E a seleção brasileira deixou o Rio de Janeiro na noite de ontem rumo aos Estados Unidos, com o sonho de encerrar o jejum de 24 anos e ganhar a Copa do Mundo pela sexta vez. O embarque realizado ontem à noite foi repleto de apoio popular e muito carinho endereçado a Neymar, cuja convocação gerou expectativa até o anúncio oficial de Carlo Ancelotti no último dia 18. A seleção brasileira desembarca em Nova Jersey na manhã desta terça-feira. À tarde, o grupo já faz o primeiro treino em solo americano, já com as presenças de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputaram a final da Liga dos Campeões no último sábado. O último amistoso antes da Copa do Mundo está marcado para sábado, 19 horas, fora de Brasília, contra o Egito em Cleveland. O Brasil está no Grupo C e estreia no Mundial no próximo dia 13, também no sábado, novamente às 19 horas, hora de Brasília. O rival é o Marrocos e a partida será realizada em Nova Jersey. Escócia e Haiti completam a chave. Vitória e Fortaleza vão decidir o título da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. O primeiro duelo acontece nesta terça-feira, 21h30, na Arena Castelão. O segundo jogo, sábado, 4 da tarde, no estádio do Barradão. A equipe do Vitória tenta aí o título após um jejum. O Fortaleza se destaca pela força defensiva. O time comandado pelo técnico Thiago Carpini sofreu apenas 7 gols nos 8 jogos disputados na competição até então. O Leão do PSI venceu 5, empatou 1 e perdeu 2 partidas no torneio. Já o Vitória, do técnico Jair Ventura, tem o melhor ataque da competição com 25 gols marcados em 8 partidas disputadas. O Leão da Barra venceu 6, empatou 1 e perdeu outro no torneio. Portanto, Vitória e Fortaleza começam a decidir hoje à noite a Copa do Nordeste 2026. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa da Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Sandro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marion Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã a gente se encontra, viu? Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro.
Logo mais 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. 102,9. Vamos no zap zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. A turma que tá ligada aí, mandando áudio, mandando mensagens de texto. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Roberto Escarpita.
Bom dia.
Todos os ouvintes da rádio. E aí, Tropa de Elite. Aqui quem fala é Paiana Hilto.
Paiana Hilto.
Meus amigos, vamos ver com quem tem aí a capacidade de fazer uma relocação. Aquele ponto de ônibus provisório que está ali próximo à casa do carpinteiro, mudar, capa o Big Meira, entre o Big Meira e o escritório ali do Guincho Martins, que é para poder ter nós que usamos o transporte coletivo, ter pelo menos um lugar melhor para ficar. Porque quando chove, desce água, molha ali tudo, a gente não tem que colocar nossas compras. Não tem um banco, não tem uma cobertura. Veja aí com quem é de direito, se pode fazer essa relocação, né? Porque o ônibus vem da Avenida Itabuna, já para logo ali próximo ao Big Meira e segue o destino para a Zona Norte, né? Bom dia a todos e vamos tentar.
Vamos isso buscar. Aí pra gente, por vamos favor. Buscar uma solução para isso aí, viu, Pai Nailton?
Bom dia, Mário Santos. Aqui é Jorge da Belo Horizonte.
Fala, Jorge. Vamos
aqui que embaixo colocou um novo registro da Belo Horizonte para as casinhas. E a Belo Horizonte para oito aí água. O que tem que acontecer com essa embaixo? Veja aí, com a gente aí, por favor. E a rua tá um precaço. Tá uma lameira danada e me só me emendece.
Alô, Embasa! Alô, Embasa! Água parou de cair, né? Povo, fala no bom Tropa!
Dia, bom dia, Mário San, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Venho através desse programa líder de audiência, no qual a dupla mais respeitada do rádio baiano.
Obrigado!
No qual todos ouvem. Venho pedir socorro para a comunidade aqui do Suíço, no bairro de Antônio Vilela, uma área linda, natureza, mas ultimamente está sendo desgostoso me ver aqui.
O que é que está acontecendo por aí?
Passei da casa de minha mãe, essa semana, os paredões estão acabando com o sossego da comunidade. Inclusive, essa semana, chamamos a polícia 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e a polícia não veio. E quando vem, não resolve nada. E essa semana mesmo, uma vizinha aqui passou mal devido ao som alto. Ela tem fibromialgia e autismo, e o som tão alto. E pedimos para baixar, não abaixaram. E a mulher passou mal para o hospital.
Absurdo.
Devido a um som abusivo aqui na área. Pedimos socorro para essa comunidade.
Tá feito seu apelo aqui no Tropa,
bom
viu?
Bom dia, Marinho Celso, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes.
Fala, Marrom!
Tropa de Elite, nossos pêsames e aí a família do nosso querido Alcide Cruxeves, nesse momento de perda e dor. Alertar aí os motoristas que já estão na rua, muita atenção, chove com moderação em Ilhéus, mas muita atenção. Que Deus nos proteja nesse novo dia. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom. Dona Julita. Bom dia, né, Marrom?
Bom dia, Robertinho Scarpita. Deus abençoe o dia de cada um de nós.
Amém, amém, né, Dona Julita? Um abraço a essa comunidade, mais especial do Teotônio Vilela. Seu repórter, a gente está sempre circulando nas ruas da cidade. Esse serviço que está sendo feito aí para colocar os tubos, né? Então a atenção tem que ser redobrada.
É o gás, né?
O gás, né? Falar em gás, gás de cozinha vai ficar mais caro, viu? Notícia do nosso site, programatropadeelite.com.br. Pode ficar até R$10 mais caro, seu repórter. Por quê? Por que isso? Hein? E aí, aquelas pessoas que trabalham com comida, vai fazer como, senhor? Vai repassar pro consumidor?
Tem gente já fazendo, né, fogo a lenha.
O preço do gás de cozinha sofreu reajuste de 9,59% ontem. O aumento foi aplicado pela Acelen, empresa responsável pela refinaria de Mataripe, e deve elevar o valor do botijão em cerca de R$8 a R$10 para o consumidor final, conforme o Sindicato dos Revendedores de Gás de Cozinha da Bahia. O preço médio do botijão em Salvador e na região metropolitana, que girava em torno de R$ 145,00, pode passar a variar entre R$ 155 e R$ 158. O produto acumula aí uma alta próxima dos 30% em comparação com os valores praticados em dezembro do ano passado. Já o consumidor aqui em Ilhéus, né, pode comprar o botijão de gás de 13 quilos por preços que variam de R$ 140 a R$ 155. Dona Edna, será que o feijão de Dona Edna vai ficar mais caro? Né? O mingauzinho da Dona Marizete, um abraço aí à turma, né, que trabalha fazendo alimento, que trabalha deixando a turma forte, seu repórter. Eu vou fazer o seguinte, né? A Nath não deu tempo para a Nath chegar hoje, né? A Nath já fez uma viagem aí equipe do Ipolítica.
Não tenho detalhes, mas fiquei sabendo de um assim, grave acidente ontem na rodovia Ilhéus Itacaré.
Perdeu
a
pé.
Altura do Joia do Atlântico.
Isso.
Ali próximo daquele posto de combustível, onde o rapaz, dois trabalhadores. Estavam se deslocando para casa. Diz que o motorista de um veículo fez uma conversão na pista. E aí os rapazes passavam de moto.
Perdeu o pé,
viu? Teve um que perdeu o pé.
Muito triste isso aí. Alto índice de acidentes nas estradas que cortam aqui a nossa região. Nós vamos para o intervalo comercial, né? Na volta vamos falar da vacinação. É importante aí, todo mundo está antenado. Vacinação contra a gripe é ampliada para toda a população aqui em Ilhéus. E o Tropa de Elite vai trazer para você os locais e os horários da vacinação. E ainda seguindo com a Semana do Meio Ambiente, troca sustentável, mobiliza moradores de Ilhéus com reciclagem e distribuição de mudas. O que é que tem mais?
Executado a tiros na zona rural de Papuã, município de Ibirapitanga, Scarpini.
E teve apreensão de muitos pés de maconha, quase prontos aí para consumo lá em Itacaré. Bom dia para todo mundo ligado com a gente, viu? Outono, sai daí não!
Gabriela!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita, você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita, você bem informado no dia a dia.
6:08, todo mundo ligado com a gente. Bom dia, você em casa, você daquela caminhadinha gostosa, você que tá nessa ainda de preguiça, rolando na cama, acorda pra vida, terça-feira. 7:12, vai se atrasar não, hein? 7:12 na Bahia, a população de Ilhéus tem uma oportunidade de contribuir com o meio ambiente e ainda levar uma muda para casa durante a ação Troca Sustentável, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Essa iniciativa começou ontem e vai até amanhã, dia 3 de junho, em frente ao Teatro Municipal de Ilhéus, sempre das 10 até as 15 horas, às 3 da tarde. A proposta é simples. Moradores podem entregar materiais recicláveis e, em troca, receber mudas de plantas. Entre os itens aceitos estão papelão, metais, roupas, sapatos, óleo de cozinha usado e até ração para cães e gatos. Além de incentivar práticas sustentáveis, né, a ação busca conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos, contribuindo para a redução da população e para o fortalecimento da cultura da reciclagem no nosso município. Então a gente vai estar reduzindo a poluição, vai estar fortalecendo a turma que trabalha com reciclagem. A iniciativa também chama a atenção para o papel da participação popular na preservação ambiental, estimulando atitudes que ajudam a manter a cidade mais limpa e ecologicamente responsável. Os interessados podem comparecer ao local, né, das 10 às 15 horas, em frente ao Teatro Municipal de Ilhéus. O funcionamento dessa ação levando esses materiais recicláveis, a distribuição das mudas será realizada, né, enquanto durarem os estoques disponíveis. Então, quanto mais rápido você for, melhor ainda, leva a sua muda e ajuda aí, né, a nossa cidade de Ilhéus. É a Troca Sustentável, mobilizando moradores de Ilhéus com reciclagem e distribuição de mudas. Você lá no Pula Macaco tem um bocado de pé, né, seu repórter? Tem pé de laranja, pé de acerola, várias mudas, você saiu recolhendo, né? Pé de que
coco,
mais?
Coco,
o que mais?
Cacau.
Cacau, goiaba. Tem a goiaba branca e a goiaba rosa também?
Tem goiaba.
Nunca chegou um saco de goiaba aqui no Tropa de
Elite. Quando chega, você não tá presente.
Não. Nunca chegou.
Aí tem que distribuir com os
Ao
amigos.
Ao longo dos 18 anos de parceria, nunca chegou, rapaz.
Você tá prestes aí ao Pula Macaco.
Chegue com a notícia.
Olha, identificado como Léo Edbal. Léo Edbal foi morto a tiros na região de Papuã, município de Ibirapitanga. Segundo informações da polícia, a polícia civil, dois criminosos chegaram ao local a bordo de uma moto, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, Léo Edbal, e segundo testemunhas, relataram que mais de 15 tiros foram disparados. O Léo Edbal foi atingido, morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico. Após o crime, os suspeitos fugiram e tomaram destino ignorado. A polícia militar foi acionada, realizou diligências na região, mas ninguém foi preso até o presente momento. A polícia técnica, o DPT, também foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. Até o momento, a motivação e as circunstâncias do homicídio são desconhecidas. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Ibirapitanga, que busca identificar os autores e esclarecer o crime.
Já que você está falando de quer mandar alô,
é isso? Mandando um abraço aí para Marisa Brandão e o Ivan Moraes, lá na Serra da Lontra, no município de Ibicuí.
Aproveita e vê se você consegue um título de cidadão ibicuiense. Pra você. Você tá apaixonado pela Serra das Lontras.
Ibicuí é o seguinte, o São João chegando. Sim. Eu tô checando.
Te comia, né?
Checando o nosso apartamento na Serra da Lontra.
Eu te comia, esse ano promete. Mandar um abraço aí a toda a comissão organizadora, Douradinho, toda a família aí.
Zé Carlinhos.
Fazenda Eldorado. Zé Carlinhos faz assessoria de comunicação. É mais um ano ano aí de muito sucesso no forró do Tico Mia. Vai lá no Instagram e fique por dentro. Olha, teve apreensão de drogas, munições, materiais utilizados aí no cultivo da maconha, seu repórter. Inclusive a super maconha, diz que é o negócio do Ice. Foram apreendidos na região, lá na região de Jerubucaçu, em Itacaré. A apreensão aconteceu durante uma ação integrada da Polícia Civil de Itacaré com equipes da 72 CPM. A diligência foi realizada aí através de informações compartilhadas pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, a FICO, aqui de Ilhéus, sobre um imóvel vinculado aí ao suspeito, né? Suspeito aí, Caveirinha, que foi preso durante a operação. Mas muita maconha, viu, seu repórter? Vários pés de maconha. São 7h19 agora, 7h19. Polícia não para, viu? A polícia não para. Comércio de Ilhéus, festividades chegando aí, né? O comércio de Ilhéus terá horários especiais de funcionamento nos meses de junho e julho, conforme calendário divulgado pelo Sincomércio Ilhéus. As mudanças acontecem por conta de datas comemorativas e feriados que tradicionalmente movimentam as vendas na cidade, como Dia dos Namorados, São João e a Independência da Bahia, 2 de julho. Para o Dia dos Namorados, o comércio funcionará em horário estendido, dias 10, 11 e 12, das 9 às 20 horas, oferecendo aí mais tempo para quem pretende garantir o presente da pessoa amada. Já no período junino, as lojas abrirão no sábado, dia 20, das 9 às 15 horas, e na segunda-feira, né, 22 de junho, das 9 às 20 horas. No dia 24 de junho, feriado de São João, o comércio permanecerá fechado. Outro destaque é o do dia 4 de junho, agora, né, depois de amanhã, quando será celebrado Corpus Christi. A data é considerada ponto facultativo no calendário nacional. Em julho, o comércio também não funcionará no dia 2, feriado da Independência da Bahia. Vale lembrar, né, 28 de junho, aniversário de Ilhéus. E aniversário da Gabriela FM também, viu? Mais detalhes, programa tropadeelite.com.br. Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Lembrando que daqui a pouquinho tem um terapeuta naturalista, Clinton Alves, trazendo dicas da pomada especialista pra você. Bom dia, bom dia!
Bom dia. Realmente tá difícil, vai ter que vir os tempos antigos, usar o fogo de lenha, usar aquela, assar aquela carne, fazer aquele pirão, fazer aquele jacuba pra gente comer. Aí, já está caro.
Você falou de jacuba agora, hein?
Bom dia, meu amigo Mário Santos. Bom dia, meu amigo Roberto Escapinha.
Fala, Belisco!
Rapaz, se eu tô pegando as meninas aqui na rua Campo Verde, é que tá demais, cara. Uma lama, buraco. Eu tenho que parar na porta da pessoa pra soltar no carro pra não melhorar os pés. Não é a pessoa vai trabalhar com pés sujos, vai pra escola com pés sujos, né? Não tem como, né? E do lado da igreja Filadélfia também tá feio, velho. E tá feio demais aqui, a rua Meu Vilela aqui, poxa. Muito feio demais. Peço você pra falar com o Gabriel, pra dar uma olhada aqui no Vilela aqui. Lá numa rua, velho. Meu irmão, é harmonizar as coisas aqui, pô. Jogar uma
teia, fazer um paliativo.
Pra dar uma melhorada aí mais, porque tá feio demais, viu? Valeu, Robertinho Escapeta.
Valeu, Marinho Santos. Belisquinho, um abraço.
Bom dia, Marinho Santos e Escarpita. Aqui quem fala é a Luciana do Pontal. Gostaria que, por favor, você hoje anunciasse o aniversário de Eliana Araújo Miranda. Ela mora em Mamuã e ela não perde o seu programa. Parabéns.
Parabéns,
ela, meu amigo. Por favor. Muito obrigado, Robertinho Escarpita. E Marinho Santos,
Eliana,
obrigado.
Eliana Sena.
Vocês são os melhores da Gabriela FM.
Um abraço para você. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos, Robertinho Escapita, eu tô ouvindo vocês aqui, o programa de vocês aqui, tô ouvindo vocês falar sobre Passalera e Avenida Baitaba, que é um bate-bate de carro, um mata-mata de gente, porque não bota os quebra-mola aqui na Avenida Baitaba para invadir mais esse negócio desse trânsito aqui, que os carros não respeitam os pedestres, não respeitam a criança, não respeitam idoso, não respeitam ninguém, tem as faixas mesmo que não tem. Eles querem passar por cima de todo mundo. Por que não pede aí ao nosso prefeito aí da cidade para entrar com esses jogos competentes e meter uns quebra-mola aqui na Avenida Baitaba?
Faixa elevada na Avenida Baitaba, seu repórter. É um ponto realmente, vários acidentes já foram registrados ali, né?
É, tem que colocar, se é para colocar uma faixa elevada, são várias as faixas elevadas e aí o trânsito não vai fluir.
É, mas a faixa, ela reduz.
É, reduz esse acidente. Ali em frente o carvão da Edna.
Inclusive, foram autorizadas 10 faixas, né? Algumas já foram construídas, entregues. A exemplo lá do ali em frente ao Centro de Assistência Renal, né? Um desejo antigo da nossa querida Otacília, das pessoas que fazem o procedimento de hemodiálise. A da 13 de maio também construída, tem a da Séplos.
A unidade de saúde do.
A partir do Dito, né?
Nossa Senhora da Vitória. Agora colocaram uma faixa elevada que não havia necessidade.
Onde?
Ali no Séplos.
Você achava que não tinha necessidade?
Já perto, já saindo para pegar a principal para o Nossa Senhora da Vitória.
É importante ali.
Foi colocada uma faixa elevada. Ali,
tem comércio de um lado e residência do outro.
Tem um posto de combustível
e tem
um condomínio.
Condomínio de um lado e condomínio do outro.
É.
Eu não sei, vamos entrar nos bastidores da política agora. Uma foto que circulou ontem, inclusive alguns veículos botaram a imagem do dia. Ângelo Coronel, Jax Wagner, João Roma e ACM Neto. Né? Num diálogo, ACM Neto conversando com o Jax Wagner. O que é que essa foto representa para você, repórter Marinho Santos? Políticos, né, que a gente vê muita gente brigando, né? Muita gente que briga, mas briga mesmo, quase sai em vias de fato por defender políticos. E aí a gente está de cara com uma foto assim, porque os políticos eles não são inimigos, não. Tem a cordialidade entre eles.
Existem, né? as tratativas, as conversas.
Mas aí a turma acaba brigando.
Quando não conversa em Ilhéus, vai se conversar em Itabuna ou se vai conversar em Salvador.
Ou em Brasília também, né? É. Até mesmo em Brasília. Bom, nós estamos acompanhando aí sobre os nomes de Ilhéus. A cidade de Ilhéus precisa ter representação política. Eu estava em Jiqué nesse último final de semana, seu repórter, aí Euclides, Hassan, né? O Antônio Brito, o Leu Lomanto. Então, uma cidade como Jiqué, cidade menor do que Ilhéus, mas uma cidade que tem representantes comprometidos com a cidade, que estão lá em Salvador, na Assembleia Legislativa, estão em Brasília, e são emendas e mais emendas destinadas à cidade de Jiqué. Será que nós, ilhéenses, não teremos este ano a responsabilidade e o compromisso de elegermos deputados de Ilhéus para a gente poder bater na porta, para a gente poder estar aqui anunciando, olha, emendas, que hoje quem deposita emendas para Ilhéus, o Leo Lomanto tem botado emendas para Ilhéus, né? O Pedro Tavares tem esse compromisso aí, o prefeito Valderico Júnior, incansável na luta, bate na porta, pede mesmo. Ele sabe que a cidade depende dessas emendas e, graças a Deus, tem conseguido. Mas imagine só se a gente puder ter deputados de Ilhéus em Salvador, em Brasília, alocando emendas no orçamento pra gente, seu repórter. Então eu acho que é uma oportunidade de você, amigo ouvinte, fazer essa reflexão. Principalmente você dos distritos. Eu tive a oportunidade de ser candidato a vereador e foi uma experiência que me deixou até um tanto frustrado, porque você falava com as pessoas, você explicava a importância de se ter políticos comprometidos de verdade, de não vender o voto. Você não pode vender seu voto. Quando você vende seu voto, ele não te deve nada, o político não deve nada. Entendeu? Nós fizemos uma campanha limpa, conversando com as pessoas, explicando, mas as pessoas não se têm essa missão de dizer, nossa, eu não vou vender meu voto, eu vou querer votar no político, eu vou poder cobrar. Você precisa trabalhar pela minha comunidade. Então vamos ter uma oportunidade esse ano, né? 2 anos atrás eu tive a oportunidade de ser candidato, não quero mais saber de política, mas eu quero ver uma Ilhéus bonita, uma Ilhéus, por seus 500 anos, que se aproxima aí, bem melhor. vamos ajudar a gestão municipal, vamos buscar representantes comprometidos com a nossa cidade. Nós temos bons nomes aí.
É, o que faltou em você foi um olhódromo para que injetasse financeiramente algum recurso
para
poder ajudar a sua campanha financeiramente.
Eu não queria, não quero, né? E não, nem eu sou a favor desse negócio de compra de voto.
Eu não estou falando para você comprar votos, não.
Isso eu não aceito.
Não,
eu
estou acho que falando para você comprar votos,
não. O voto
não
tem que ser conquistado, né? O voto, o eleitor precisa, vou depositar meu voto no candidato A, no candidato B, porque sei que ele vai trabalhar.
Você sabe que em determinados momentos eu estava do seu lado, caminhando com você, mas que faltava o recurso financeiro para chegar e fazer uma gracinha aqui, ali e acolá. Nos barzinhos, eu lembro-me quando o nosso querido amigo Valderico Reis, candidato, ele tinha no bolso um pacotinho, era um pacote de cada valor, ele chegava na ponta da Túlia.
Lá em 2004.
Tô vendo lá, Valderico.
2004.
2004, Valderico Júnior chegando... E aí, vamos tomar uma cervejinha aí, essa cerveja aí é minha. Pagava a cerveja. Ô, seu Valderico, qual a minha energia? Ele, tome aqui, vai pagar sua conta de energia que está atrasada.
Isso
sempre
2004,
ajudava.
Viu, senhor?
Foi uma campanha que eu viajei, viu, Scarpa?
Você voltou no tempo aí, 2004.
Viajei na campanha.
Vamos lá, deixa eu mandar um abraço para ele, administrador da Conquista, é vizinho da Feijoada da Rose. Alô, Rose, um abraço para você, viu? Vamos dar um abraço na Rose. Hoje,
Rose, quanto tempo, né, Rose? Tem suco aí, Rose, hoje?
Saudades de você, viu? Olha, promoção top 10 da semana aí, Lojas Planeta Doce, em bandeirola plástica, várias cores, por R$ 24,80 o quilo. Tem caixa de pizza número 35, R$ 33,90, com 25 unidades. Olha, a terceira oferta, sacolas recicladas, R$ 11 o quilo. Refrigerante Gubi, 230ml, R$ 13,99 o fardo. Copos descartáveis Isocopo aí, 200ml por R$ 5,99. Chantilly Amélia Mix, R$ 22,90. Salgadinhos OK, 28 gramas, R$ 6,40 o saco com 10 unidades. Tem paçoca Mendoquita, 375 gramas por R$ 9,90 o pote. Guardanapo Alfapel aí, 14 por 14, R$ 1,45 o pacote. Papel toalha, coquetel com 100 folhas, R$ 3,99. Ketchup lancheiro, 3 quilos por R$ 15,60. Passa lá. Lojas Planeta Doces, em Léus Nelson Costa, Malhado, Centro Calçadão, Terminal de Ônibus e Teotônio Vilela, em Itabuna também tem, Itacaré também tem. Vamos trazer Manuel Messias, tem mais um giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia você, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar fica na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jota Peças, no Centro de Leos. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas, Renato Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça da Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E greve nacional afeta obras aqui na cidade. Ontem, segunda-feira, funcionários de empresas que atuam em obras públicas de Itabuna aderiram ao movimento nacional e suspenderam os serviços afetando algumas construções. A mobilização é liderada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial, que está em campanha salarial. A entidade reivindica reajuste de 7%, diminuição da jornada de trabalho de 44 para 40 horas sem redução de salários e fim da escala 6 por 1. E esta paralisação, meus amigos, realmente é preocupante, porque levanta dúvidas sobre o andamento do cronograma das obras aqui em Itabuna. Caso a situação não seja resolvida nos próximos dias, existe aí a possibilidade de atraso na conclusão de projetos, o que pode impactar diretamente a realização até do Itapedro 2026. Ainda de acordo com as informações apuradas, uma assembleia está prevista para acontecer na próxima quinta-feira, depois de amanhã, quando deverá ser tomada uma decisão final sobre a continuidade ou não da paralisação. Um incêndio no segundo andar de um prédio assustou moradores no bairro Santo Antônio aqui na cidade. Segundo informações de vizinhos, um homem com transtornos mentais e que reside no apartamento teria provocado o incidente. Moradores da localidade acionaram o corpo de bombeiros que chegou a tempo de debelar as chamas, evitando assim uma tragédia de maior proporção. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. O ocorrido provocou apenas danos materiais. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nadoplásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Caidu. E Nadoplásticos, na Avenida Itabuna 841, em Deus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Tropa de Elite!
Um oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista. Daqui a pouquinho tem dicas com o terapeuta naturalista Clinton Alves, né? Toda terça e sexta se encontra marcado aqui. O Tropa também deu oferecimento do Banco Bom Sucesso. Abraço aí a turma do Alex. Empréstimo seguro com facilidade de pagamento. Jal Autopeças, o amigo do seu carro na Avenida Itabuna, galera da Jal aí, todo mundo já preparado para mais um dia de vendas, mais um dia de ofertas. O bom mecânico sempre indica Jal Autopeças, viu? Alô, Derinho! Aquele abraço para você, galera. Mais que especial aí da Automecânica Elson. A gente abraça aí a todos os mecânicos de Ilhéus chegando do trabalho e ligado no Tropa de Elite. Tem a Clínica Amo também, referência em saúde, Clínica Amo. Planeta Doces, álbuns de figurinha da Copa do Mundo, figurinhas, decoração aí da Copa, Dia dos Namorados, vai ter promoção aqui no Tropa de Elite, hein? Planeta Doce em Leos, Nelson Costa, Malhado Centro, Calçadão, Terminal de Ônibus e no Teotônio, Vilela, em Itabuna também tem Planeta Doce, em Tacaré e lá em Camamu, e Tezemax, que é o seu suplemento 100% natural, energia pro dia inteiro em uma só cápsula, viu? É, garanta já o seu. Repórter Marinho Santos, essa chuvinha caindo aí, né? Junho começou com muita chuva aqui na região, inclusive na capital baiana também, né? Muita chuva. A gente fica preocupado com a questão das pessoas que vivem em área de risco. Tem o PAC anunciado aí pelo governo federal, a cidade de Ilhéus se inscreveu nos projetos. O prefeito Valderico Júnior esteve em Brasília com o presidente Lula e a expectativa aí para que a gente possa resolver os problemas, amenizar esses problemas das pessoas que vivem em áreas de risco.
Deixa eu te contar que na cidade de Jequié continua a violência e um jovem foi morto a tiros, uma jovem ficou ferida durante um ataque no residencial Vida Jequié. Então esse ataque a tiros foi registrado, resultou na morte de um homem, deixou uma jovem ferida. Conjunto habitacional Vida Jequié, que fica localizado no bairro Curral Novo, lá em Jequié. Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu na rua A do residencial. A vítima fatal, identificada como sendo Caio Oliveira Paranhos, Ele tinha 34 anos. Ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Morreu ainda no local antes da chegada do socorro. E durante a ação criminosa, uma garota de 18 anos, também foi baleada, sofreu um ferimento no braço, recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do SAMU e em seguida foi encaminhada para a emergência do Hospital Geral Prado Valadares, onde ficou sob observação médica. Após o isolamento da área, equipes do DPT realizaram a perícia, providenciaram a remoção do corpo para o IML de Jequié e até o presente momento a autoria e a motivação do crime são desconhecidas e a polícia civil já iniciou as investigações para tentar identificar os responsáveis
ataque.
E estabelecer as circunstâncias do homicídio e da tentativa de homicídio lá na cidade de Jequié.
Seu repórter, mais um ataque lá nessa região aí do Curral Novo, a galera que frequenta Jequié, né? Já fica às margens da 116.
Esse índice de violência não atinge os festejos juninos, não?
Não, senhor repórter.
As visitas. Eu quero ir para Jequié e de repente fico com medo de ir.
Vá para Jequié.
Você vai?
Eu estarei. Olha, eu falava agora há pouco sobre essa questão da chuva. Salvador lidera volume de chuvas no país e a Bahia, né, tem 131 cidades sobre alerta, viu? A chuva aí, o mês de junho chegou com chuva aqui na nossa querida Bahia. Deixa eu trazer essa informação antes do Clinton Alves. A vacinação contra a gripe foi ampliada aqui em Ilhéus e agora está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A medida passou a valer desde ontem e busca aumentar a cobertura vacinal diante do crescimento dos casos de síndromes respiratórias registrados nesse período do ano. A ampliação segue orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que autorizaram aí a abertura da imunização para o público em geral em razão da circulação de vírus respiratórios e da necessidade de reforçar a proteção coletiva. Mesmo com a liberação para toda a população, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus reforça a importância de que idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades mantenham a vacinação em dia por integrarem os grupos mais vulneráveis às complicações da doença. Segundo a técnica de imunização da rede de Frio Ilhéus, a Valquíria Cardeal, a vacina continua sendo a principal ferramenta para reduzir casos graves, internações e a pressão sobre os serviços de saúde. Para receber a dose é necessário apresentar o documento oficial com foto e a caderneta de vacinação. Salas de vacinação e horários de atendimento em Ilhéus, o Tropa de Elite passa para você agora. A vacina, gente, está disponível nas seguintes unidades de saúde: a UBS Mário Alves, das 8 ao meio-dia, a UBS da Conquista, das 8 às 11h30, PSF lá do Nelson Costa, das 8 às 13 horas, a UBS da Avenida Esperança, das 8 às 11h30, a UBS Santa Dulce dos Pobres, na Princesa Isabel, das 7 ao meio-dia, lá em Olivença, das 8 às 12 horas, no Nossa Senhora da Vitória, das 8 às 16 horas, CAE3, o antigo CESP, das 8 às 12 horas e das 13 às 16, no Sara Kubitschek, das 8 às 11h40 e das 13 às 15h40, Erval Soledade no Pontal, das 9 às 15h30, menos as quintas-feiras, né? Também retorna aí das 16 às 20 horas. E o PSF do Vilela, das 8 às 11 horas e das 13 às 20 horas. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a vacina contra a influenza é segura, gratuita e considerada a forma mais eficaz de prevenção contra os quadros graves da doença. A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha a caderneta de vacinação atualizada. Quer saber mais detalhes aí? Acesse o nosso site, programatropadeelite.com.br. Hoje é terça-feira, eu estou com Clinton Alves na linha. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos. A você que nos ouve, uma boa terça-feira, uma excelente semana e mês de junho para você. É uma alegria, amigos, estar aqui começando esse mês com mais uma mensagem da Pomada Especialista para o seu bem-estar. Hoje o auxílio é para você que está com muita tensão muscular, tem sofrido com câimbras, você quer uma ajuda para vencer esse problema? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, as câimbras são muito mais comuns, principalmente à noite. Clinton, como é que o uso da pomada especialista pode ajudar nos casos de câimbras noturnas?
Escarpita, a pomada especialista pode sim ajudar nos casos de câimbras noturnas ou câimbras por atividade física, dentre outros. Se você sente câimbras noturnas, amigo ouvinte, possivelmente o seu organismo está desidratado. Pode ser também uma questão de relaxamento muscular, de circulação, a posição do corpo, uma fadiga acumulada. Mas para ativar a sua circulação, relaxar o músculo, combater a fadiga muscular, você pode contar com a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Inimiga das câimbras, da má circulação, do inchaço, do hematoma, da tensão muscular. Basta aplicar uma leve camada no local desejado e pronto. Eu vou trazer a história da dona Josenilda, que era mudar o tempo, ela passava a sentir câimbras, mas a pomada especialista mudou esse quadro.
Meu nome é Josenilda Alves do Santo, no bairro da Primogênito. Eu sentia bastante câimbra, era bastante mesmo. Nessa época, eu não dormia de noite de câimbra. Depois que eu comecei a usar a pomada especialista, eu melhorei, graças a Deus. Recomendo usar a pomada especialista, porque ela é ótima mesmo, ela é ótima. Eu recomendo a quem não usar, sentir dor, compra a pomada especialista, que é ótima.
Obrigado, dona Josenilda, por contar um pouco da sua experiência com a pomada especialista. E vamos para mais outro áudio, a dona Maria Dias. São histórias reais, aqui a gente não usa inteligência artificial. São pessoas reais, como eu e você, que tiveram a saúde transformada. E a dona Maria Dias também sentia câimbras, mas teve a saúde beneficiada através da pomada especialista.
Essa pomada é minha salvação. E minha filha veio de Anápolis, estava aqui sentindo tanta dor. Aí eu dei um pouco a ela, ela amou, né, minhas câimbras. Depois que eu usei, acabou. Graças a Deus, abaixo de Deus, essa pomada.
Tá vendo aí, amigo ouvinte, como a pomada especialista é poderosa? Isso também pode acontecer com você. Chega de sofrer com dor, com tensão muscular, com câimbras, de formigamento, dormência. Vá na farmácia hoje ou na loja de naturais da sua preferência e peça a pomada especialista. Chegou no balcão, olho no olho do atendente e diga: eu quero a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton Alves, um abraço para você. Sexta-feira não tem tropa, então na próxima terça a gente se encontra. Você trazia essa notícia, né, sobre a violência em Jequié, né, seu repórter? O nosso, né, querido Silvio Vasconcelos, do Vasconcelos News, ele mandou uma mensagem aqui pra gente. Nesta madrugada, mais um homicídio. Silvio Vasconcelos tá na linha do Tropa. Bom dia, bom dia.
Olá, ouvinte da Gabriela FM. Bom dia para todos da Gabriela FM, de Ilhéus, Itabuna, todo o sul, extremo sul da Bahia, você de Itacaré, Barra Grande, diretamente de Jequié, do DPT, o repórter Silvio Vasconcelos com notícia pra Gabriela. Desta madrugada, na cidade de Jequié, Robertinho Escapeta, um jovem de nome Cauã Vasconcelos, de apenas 21 anos, ele foi morto brutalmente no residencial Mandacaru, na cidade de Jequié. Isso mesmo, homens chegou à sua residência e retirou o corpo do Cauã, colocou em via pública e deflagrou diversos disparos de arma de fogo. Desta madrugada, a doutora Viviane Rosa encaminhou toda a equipe da Polícia Técnica para deslocar o Mandacaru, fez a perícia no local, esse corpo fez o DPT fez a remoção aí para o Departamento Técnico da Polícia Civil, vai passar pela necropsia e depois será liberado os familiares. Lamentável, é muito triste, Jequié, que vem aí repercutindo com tanto homicídio na cidade de Jequié já. se aproximando do São João e fica com esse, a imagem negativa, né, da cidade, já, com tanta violência aí. A gente solicita aí da segurança pública que possa, né, dar um apoio também na cidade de Jequié para ver que possa minimizar esse índice de violência que vem acontecendo em Jequié. Silvio Vasconcelos para Gabriela de Ilhéus, Bahia. Alô, Rodrigo, bom dia para você e boa terça-feira.
Bom dia, meu amigo. Figura o Silvio Vasconcelos, ele comanda aí o portal Vasconcelos News, seu repórter. É aí, essa onda de violência. Eu tô com a última aqui antes do Paulo José. A PPI esclarece sobre o despacho judicial do processo do precatório do Fundef. Eu, como sempre, tenho atuado com o compromisso de manter toda a categoria informada. A PPI e a PLB segue, né, atenta à tramitação do processo do precatório do Fundef, esclarece sobre os despachos do juiz e as últimas movimentações. 29 de maio, o juiz despachou o processo, acolhendo aí as manifestações do Ministério Público Federal e da União Federal, determinando a intimação para se manifestar acerca das questões processuais dos seguintes termos, né? Indefiro, por hora, pedido de homologação dos cálculos elaborados pela contadoria. Então tem uma matéria aqui muito interessante para os professores. Em resumo aqui, né? O juiz federal entendeu por necessária a realização de uma diligência por parte do município de Ilhéus para afastar possíveis duplicidades de pagamento em processos judiciais diversos. Por isso, não homologou os cálculos da contadoria. O município de Ilhéus tem um prazo agora de 15 dias para cumprir o despacho do juiz e logo após poderá homologar então esses cálculos. A PPI e a PLB já contactou a gestão municipal, que vai tomar as devidas providências para sanar as pendências apontadas no despacho do juiz. A PPI e a PLB seguirá atenta aí a toda a tramitação do processo e manterá a categoria informada. Acesse aí o nosso site, programatropadeelite.com.br. Tem mais detalhes aí desse processo e a gente quer que a turma receba esse din-din aí, viu? Vamos lá, Paulo José, chegando para fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Paulo José.
Olá, um ótimo dia para todos. Hoje, terça-feira, dia 2 de junho, dia do engenheiro de pesca, uma data oficial da profissão. E também é dia nacional do pedagogo, homenagem aos profissionais da educação que atuam na pedagogia. A todos, um ótimo dia e vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Olha só, amanhã, dia 3 de junho, é véspera de feriado de Corpus Christi. A cidade de Arataca fará uma grande festa. É o pontapé inicial do São João Cultural do município. A maior festa junina da região já tem data marcada. Amanhã, dia 3 de junho, com atrações Banda Lordão, Pipoco do Trovão, DJ Gonzaga e Mari Tentação. O evento ocorrerá na Praça de Eventos, na Praça Central da cidade de Arataca. A realização é da Prefeitura do município e o prefeito Felumaçu convida todos para viverem este momento festivo, este momento de festa junina. Então, mais uma vez, repetindo, amanhã nós teremos uma festa maravilhosa na véspera do feriado, shows com o Lordão e Pouco do Trovão, DJ Gonzaga e Mário Tentação na Praça de Eventos em Arataca. Mais um pombo sujo é preso pela prática de crime doméstico. A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 31 anos, acusado de violência doméstica no bairro Vila Isabel, em Tapetinga. Segundo a polícia, a vítima possuía uma medida protetiva contra o agressor, mas foi agredida fisicamente e sofreu ferimentos pelo corpo, inclusive na cabeça. Ela recebeu os primeiros socorros e foi levada ao hospital por uma equipe do serviço móvel SAMU. O suspeito foi conduzido ao complexo policial, onde permanece preso à disposição da justiça. O caso está sendo acompanhado pelo Núcleo Especial de Atendimento à Mulher, a NEAM, da cidade de Itapetinga. Uma mulher acusada de abuso sexual, isso mesmo, uma mulher acusada de abuso sexual infantil na cidade de Maiquinique. Maiquinique fica ali na região de Potiraguá, Itarantim, Macarani, tudo bem conhecida aquela cidade, né? Nós já tivemos, inclusive, a oportunidade de ir lá em alguns momentos, em alguns eventos,
Por exemplo, olha, a mulher foi condenada pela Justiça de Macarani a 12 anos de prisão. O crime, segundo a Justiça, ocorreu em 2025, quando a Polícia Civil, no dia 17 de junho de 2025, cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência da mulher, que é moradora do município. Na ocasião, embora o mandado tenha sido executado, ela não foi presa. Apenas alguns objetos foram apreendidos pela perícia. Na sentença proferida pela juíza de Macarani, ela estabeleceu uma pena de mais de 12 anos de prisão. No entanto, a mulher ainda tem o direito de recorrer até o esgotamento dos recursos e pode cumprir a sentença em liberdade. A identidade dela, bem como mais detalhes sobre o caso, não foram revelados por se tratar aí de um envolvimento com uma criança, um abuso sexual infantil, e aí a gente tem que respeitar, né, o que a lei determina. E em Canavieiras, moradores, principalmente da Ilha de Atalaia, estão preparados para curtir e vivenciar a festa de Santo Antônio. A prefeitura já fez ali um serviço de limpeza, iluminação, barracas já foram instaladas e outras organizações relativas à festa estão a todo vapor. Vamos trazer mais detalhes em outras edições. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo. Bom dia para você, uma super terça. Vamos embora, seu repórter, agradecer a todos aí, né, pelas mensagens, pelos áudios, pela audiência, deixando Tropa de Elite no topo, liderança absoluta.
Vamos subir a ladeira, prestar a última homenagem ao nosso amigo saudoso Alcides Khrushchev.
Velório acontecendo no SAF, sepultamento logo mais às 15 horas no cemitério da Vitória. Vem aí Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabi.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Nós estamos deixando os estúdios agora. Forte abraço a todos e até amanhã.
Se Deus quiser. Assiste. Pera aí, valeu. Vem aí o filho da dona Titina, Renatinho Bad Boy. O oferecimento do Tropa é todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Acabou!
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.